Certo. Oi, oi, galera, sejam todos muito bem-vindos ao Hiperlink, que é o podcast do blog Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou a Juca, eu estou aqui acompanhada da nossa bancada fenomenal, que vai se apresentar agora.
Oi, gente, eu sou a Flávia.
Eu sou o Renato.
E hoje eu estou aqui interferindo na transmissão de vocês. O meu nome é Márcio Rodrigo, professor de cinema e publicidade na ESPM de São Paulo.
Obrigada por aceitar o convite para vir, Márcio, gravar com a gente. Acho que vai ser um episódio muito legal. E acho que a gente já pode ir direto pro tópico, então, que a gente tem bastante coisa para falar. O tópico de hoje é o Oscar de 2023. Que. Bom, inevitavelmente o Oscar é sempre um assunto durante essa época do ano. É uma premiação. Talvez a premiação mais famosa do mundo, acho que em todos os mercados, assim, nem só no mercado audiovisual. Eu diria que, tipo, a premiação de entretenimento, a maior em tamanho, seria realmente o Oscar. Então todo mundo, independente do quanto entende de audiovisual e quanto entende do mercado audiovisual, que a gente sabe por conta do Márcio muito, que são duas coisas diferentes, todo mundo tem uma opinião para dar. Eu queria saber de vocês, o que que vocês acham sobre a premiação em si?
Bom, gente, como eu sempre costumo dizer assim, eu acho o Oscar um prêmio genial porque é o principal caso de auto marketing e autopromoção que eu conheço na história do mundo e um dos mais longevos. Quer dizer, a gente está aí desde 1927 com esse prêmio. Como a Juca colocou bem no começo da fala dela agora. Independentemente de você ser um cinéfilo ou não, de você trabalhar com audiovisual ou não, automaticamente você sempre acompanha, né, o Oscar. Tem sempre alguém curioso querendo saber o que que está acontecendo. E evidentemente o Oscar cumpre assim a sua principal função, que é atrair pessoas para assistir um determinado filme, seja na sala de cinema, seja numa plataforma de streaming, seja o dia que ele passa, enfim, hoje na TV aberta ou paga, você tá ali porque um dos selos de qualidade é este filme foi indicado ou ganhou o Oscar em tais categorias.
Sim. Hoje, principalmente, ele fica muito focado nas polêmicas que estão envolvidas. Por exemplo, a do ano passado, que rolou o negócio do tapa, rolou uma bafafá na internet, na TV, e isso dura até hoje na carreira tanto do Will Smith quanto do Chris Rock. Ele recentemente também falou umas bobeiras na internet. Mas eu acho que recentemente o Oscar tá sempre mais famoso pelas polêmicas que estão envolvidas do que pela própria premiação e os filmes que estão indicados. O que que você acha? O que que vocês acham
Eu não sei
também?
se eu diria que tá mais famoso pelas polêmicas, mas realmente o Oscar, ele se aproveita de todo o marketing que ele pode usufruir. Então, a partir do momento que você consegue colocar um ator diferente para ler e fazer uma piadinha antes da leitura de cada premiado, você consegue fazer um star system do próprio evento, né? Então, quem que vai ser o host do Oscar esse ano? Isso faz parte do marketing mesmo, né? Da premiação. Então, eu não sei se eu diria que eu acho que as polêmicas e essas relações entre as celebridades são maiores do que a premiação em si, mas elas com certeza são uma característica muito. Que coloca o Oscar muito à parte de outras premiações. Inclusive, outras premiações tentam copiar esse formato. E acho que não com tanto sucesso. Não à toa, aquela selfie, a maior selfie do mundo por
Ah,
muito
sim.
tempo, foi justamente quem estava no Oscar e como fingindo aquela amizade entre eles, né? O evento permite isso.
Não, não, mas aí a gente tem que colocar que essa é uma das maiores ações promocionais de branded content da história, promovida pela Samsung. Né? Na
Ah, sim.
verdade, a selfie do Oscar foi feita pela Samsung por um grupo de artistas que todos eles usavam iPhone. Essa é a piada que existe. Né? E eu acho que quando a gente pensa numa premiação como o Oscar, eu não sei o que vocês pensam, mas a gente tem que pensar que Hollywood vive dessas polêmicas, vive, né? A mitologia hollywoodiana, ela precisa de escândalos, precisa de polêmica, né? Para continuar existindo, para que Hollywood continue sendo o centro de referência, né? Boa parte do cinema hollywoodiano, de todo o marketing de divulgação do que vem de Hollywood, vem não por conta dos filmes, das obras, mas vem pela vida, pelo way of life hollywoodiano, que é uma coisa cultivada, né? Inclusive os escândalos, as brigas, as polêmicas, desde a origem de Hollywood.
Eu acho, eu fui lá, eu cheguei aí no teatro, né, que eles gravam o Oscar, e dá pra, né, eu fiz o tour lá com eles e é incrível ver como extremamente tudo é pensado, né, tudo é colocado para justamente ter esse marketing, tanto o caminho que os atores vão seguir depois de receber o prêmio, ou até onde eles vão se sentar, é tudo exatamente calculado e pensado. Então, isso que o Márcio falou de, tipo, né, do marketing e tudo mais, e que a Ju também complementou, dá pra ver claramente nas pequenas ações deles lá, sabe? Então, eu acho tudo isso é muito, sabe, grande.
É o cálculo meticuloso de como passar a imagem do que é Hollywood para que as pessoas continuem consumindo esse estilo de vida, né? O lifestyle Hollywood, ele não pode ser alterado pela individualidade de ninguém que tá ali.
A própria calçada da fama é só uma vielinha, né? Parece que é puto, uma rua enorme, mas é um negocinho assim, um bloco, na verdade, né?
Mas, gente, tudo isso, né, Hollywood, a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, que é um lugar que também, como o Oscar, dispensa apresentações, né? A maioria das pessoas pensa que aquilo é uma cidade, na verdade, aquilo é um bairro de Los Angeles, onde é o LA. Eu penso que todo esse marketing que acontece ali é intrínseco e necessário ao cinema. Eu sempre digo isso, quer dizer, o cinema, os norte-americanos, eles levaram o tripé criado pelos franceses à última consequência. Então, eles sempre vão pensar que cinema só existe se houver produção, distribuição e exibição. Então, e evidentemente que a distribuição, ela passa exatamente por todas as estratégias que podem envolver qualquer promoção, qualquer divulgação de um filme. Então, nada mais natural na cabeça de um norte-americano que transforma tudo em business, né, que é uma característica do povo norte-americano, que o Oscar seja como ele é, né? E esse palco, né, esses lugares permanentes de promoção, como a Calçada da Fama, como o teatro, né, do Oscar, como todo o roteiro da cerimônia. E aquela reflexão que eles têm que fazer temporariamente, no sentido de que, por exemplo, nós temos um momento que o Oscar tem sido muito cobrado por diversidade, né? Porque historicamente, quer dizer, muito pouca mulher que ganhou o Oscar, muito poucos negros e negras ganharam o Oscar, orientais ganharam o Oscar, num país que é marcado por imigração, por exemplo, e por também um certo encontro de etnias e de cores de pele e tudo mais. Então, o Oscar, ele precisa se oxigenar de alguma maneira, de tempos em tempos, para que ele continue sendo o prêmio mais badalado, se não mais relevante, do cinema mundial. Pelo menos eu sempre estou olhando para isso quando eu penso em Oscar, né?
E as outras premiações servem de termômetro pro Oscar também. Tanto para saber a indicação, para você também saber quem que vai ganhar, de fazer a aposta
Ah,
ali dentro.
sim, é,
Uma
viram isso.
hierarquia, né?
Viram um grande mercado, como essa semana teve o SAG, e já houve o. Meu Deus do céu, deu branco agora, meu
Teve o
Deus.
BAFTA
O
também, né?
Emmy, o BAFTA, todos eles trazem isso. Eu acho que a diferença, a grande diferença dos prêmios, né, mundiais para o Oscar é que, assim, normalmente, por exemplo, quando você vai a Cannes, quando você vai a Berlim, quando você vai a Veneza, é feito um festival. De filmes que estão prontos e que ainda não chegaram para as grandes plateias, né? Então você tem ali, por exemplo, que ganha Cannes, vai chegar, né, para o mundo meses depois. E isso ajuda na divulgação, um selo de para alavancar bilheterias. O Oscar, ele tem uma lógica contrária, por isso que eu digo que ele é autopromocional, porque você obrigatoriamente tem que ter exibido o filme. Ele tem que ter chegado ao público, e aí a gente vai começar é a fazer um prêmio e criar todo o buzz em volta daquilo para poder, né, o filme continuar a prolongar a vida dele. Então eu acho que tem essa característica também que é bem norte-americana, né?
É uma premiação que inclui a distribuição no próprio mérito do filme. Isso faz.
Exatamente.
É muito americano, realmente, da
Muito.
parte deles. Mas eu queria, na verdade, retomar um ponto que você trouxe na sua fala passada para a gente começar a falar sobre os indicados desse ano, que é diversidade. Oscar sofre muito essa pressão pela diversidade e a gente tem filmes que servem, na minha opinião, como cotas na diversidade, por exemplo, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo esse ano, como todos os atores basicamente foram indicados, as pessoas esquecem que esse filme é norte-americano e um dos diretores é um homem branco. E então, quando a gente fala dos 10 filmes indicados para melhor filme, a gente está falando de 8 filmes dirigidos por homens brancos exclusivamente, um dirigido por um homem branco em conjunto, um homem asiático, nascido nos Estados Unidos, e um dirigido por uma mulher. E o dirigido por mulher não foi indicado a melhor filme, a melhor direção. Só melhor filme. Então, o que que a gente pode falar sobre diversidade nessa edição do Oscar?
Eu acho que a gente pode falar que, na verdade, a diversidade também tem sido usado dentro de Hollywood do Oscar como mais uma ferramenta de marketing.
Desde 2019, né?
Exatamente.
Desde quando o
Oscar So
Parasita
White.
foi indicado e ganhou tanto o melhor filme quanto o melhor filme internacional. Já bate aí. E em
E
2020.
melhor roteiro também, eu acho que foi. Não, melhor direção também foi
Melhor
parecido.
direção. Acho que melhor roteiro também.
Melhor roteiro. Acho que foram 3 prêmios só, se eu não me engano.
É,
Já vamos
mas.
checar agora.
Tem
Vamos
que ver.
checar agora.
Mas depois continuaram ainda com uma estratégia de conquistar o. Eles estão tentando conquistar um povo que não está sendo representado tanto nas telas quanto nas premiações, que é o público asiático. E direção não tem mulher também, mas você consegue perceber que é Parasita, depois vem Minari, depois a Chloe Zhao
É,
sendo
uma pessoa por
indicada e.
ano.
Pois
É
é uma
pouco.
cota vendendo. Eu concordo com você, é
Exato.
muito pouco e não pode ser usado como mercado. Tem que ser usado pelo mérito da pessoa ter o trabalho sendo reconhecido ali dentro, não por estar ali por estar. Entende?
É, mas tipo, é também de pensar, por exemplo, se não tivesse essa cota, se a pessoa seria sequer cogitada ou só mais uma vez jogada pra escanteio, né? Tipo, dá pra pensar sobre isso. Se a pessoa não tivesse, ao mesmo tempo que é uma promoção que eles fazem deles mesmos, sabe, se também não, isso não trouxesse certo reconhecimento, eles nem colocariam, porque não seria inteligente pra estratégia deles. Entende o que eu quero dizer?
Sim.
Aí você fica meio numa situação.
Antes pouco do que nada.
É que de tempos e tempos, Hollywood, a comunidade hollywoodiana, gente, ela, aspas, por uma necessidade até de renovação e de oxigenação criativa, ela acaba abraçando determinados grupos ou determinadas comunidades. Eu acho que a década passada, começo dos anos 2000, a década passada, por exemplo, a comunidade hollywoodiana como um todo, ela abraçou, por exemplo, muito os latino-americanos. Então, eu acho que, por exemplo, Guilherme Del Toro está em Hollywood hoje por conta desse abraço, vamos dizer assim, de oxigenação criativa. Houve, acho que, um grande aceito mesmo de brasileiros no começo dos anos 2000, especialmente por causa do impacto do Cidade de Deus.
Fernando
Foi indicado a
Meirelles.
4 Oscars com Fernando Meirelles lá em 2004, né, que levou a gente para dentro, o Walter Salles. Então, de tempos em tempos, da mesma maneira que um dia eles abraçaram Pedro Almodóvar, né, e o cinema espanhol, né, mais aspas, ousado, e transformaram Almodóvar num dos grandes, né, queridinhos de Hollywood. Né, a prova disso que o último filme dele é produzido entre a DCU, que é a produtora dele com o irmão, com o Agostinho, e a Netflix. Né? E isso de um cara que no júri de 2017 em Cannes disse que um filme não deveria de Netflix não deveria concorrer em Cannes porque aquilo não era cinema. Então, quer dizer, todas Hollywood tem isso. Em determinado momento, há um determinado grupo que eles acolhem e acolhem, inclusive, porque eles precisam de oxigenação de ideias, precisam de oxigenação de interpretação, né, de novos atores, de novas atrizes e colocam isso para dentro. Nesse momento, quer dizer, em que o feminismo, por exemplo, deixou de ser uma pauta exclusiva da universidade, dos ambientes intelectuais e foi ao mundo, foi aquele momento que assim, e caramba, nessa história toda até então uma mulher tinha ganhado o Oscar como direção. Então a gente precisa melhorar essa média, vamos dizer assim. E aí isso vem para o debate de Hollywood. Mas a gente nunca pode esquecer que a academia é basicamente feita, né, por homens brancos, heteronormativos, né?
Carecas.
Oi?
Carecas. Calvos.
Carecas,
Calvos.
né? Nem sempre, né? E que são essas pessoas que dão as cartas desde a origem do Oscar lá, né, em 1927.
Aí você falou até a partir dos anos 2000, né? Eu lembro que o ano de 2002 foi o ano do Oscar Negro, tanto que o Denzel Washington ganhou o melhor ator pelo dia de treinamento também. Então, e eu sinto que até hoje eles estão também abraçando bastante essa causa, né? De atores negros nas produções hollywoodianas. Também tem
Mas
muito disso.
quando a gente fala do Oscar em relação a homens negros, a gente viu no ano passado a desproporcionalidade entre a reação de um homem negro que faz um ato de violência e um homem branco que faz um ato de violência. O Will Smith foi desconvidado da cerimônia por 10 anos por
Ele
conta de
pode
um
até
tapa.
ser indicado e ganhar, mas ele nunca vai poder
Ele
entrar
nunca
ali.
pode entrar.
É muito louco.
E eles premiam ano após ano pessoas que são muito mais violentas do que um tapa, mas que não foi num comprometimento com a imagem deles direta, porque não aconteceu dentro do palco. Então isso pode ser, né, deixado de lado. Então acho que quando a gente fala em prêmios, eles têm essa que eu tô chamando de cota, mas não que eu seja assim, que eu acho que não devia ter um esforço deles de ir ativamente atrás. Eu só acho que eles deviam ir mais atrás, não relaxar depois de encontrar o primeiro bom filme dirigido por uma pessoa que não é um homem branco. Mas no backstage isso não é tão real. É muito mais pro público, o que, né, diz muito sobre o Oscar e sobre a relação norte-americana com o cinema.
Mas, gente, aí eu acho que é uma questão que precisa ser pensada mais a fundo, porque assim, o diabo do Oscar é que o Oscar é deles, e feito por eles e autopromovido, é a autopromoção deles. Explico a frase, né, antes que achem que eu pense que o Oscar é maravilhoso, que tá tudo bem. O Oscar é um prêmio que é diretamente simétrico ao que é a realidade da produção e da distribuição dos Estados Unidos, que, por coincidência ou não, né, é a dona da distribuição global e da produção que todo mundo consome. Então, o que acontece ali efetivamente é que eles vão procurar nas premiações o que eles produziram e aquilo que eles estão fazendo naquele momento. Explico. Quando a gente pensa no Oscar de filme internacional, é tão louco que o critério para ser um filme internacional é não falar inglês. Nós não estamos discutindo se o filme, por exemplo, é um filme
Britânico.
britânico, ou se ele é alemão, ou se ele é feito em Portugal, ou se ele é feito no Brasil. Não, nós estamos falando que o critério para dizer, olha, você pode concorrer a filme internacional é não fale em inglês. Exemplo, esse ano, Nada de Novo no Front. É um filme, por que que ele está indicado? Ele começou a carreira dele tentando pleitear uma vaga para concorrer ao Oscar de filme internacional. Por quê? Porque ele é falado em alemão. O resto, gente, ele tem todas as fórmulas de design, de gênero, de filme de guerra consagradas por Hollywood ao longo da história. A única coisa que o habilita a concorrer ao filme de Oscar de filme internacional não é falado em inglês, mas que é o Esperanto universal na visão do norte-americano médio, né? Mas é falado em alemão. Todo o resto, gente, eu assisti o filme, gente, mas isso aqui é simplesmente um filme absolutamente hollywoodiano do gênero de guerra. Tem nada, né? Eles seguem assim. Nem Hollywood faria um filme de guerra tão hollywoodiano quanto aqueles alemães fizeram, gente.
Eu acho que isso que você falou, Márcio, de ser a categoria do filme internacional já é um pouco errada desde que tinha o nome de língua estrangeira. né? E eles mudaram para internacional para ficar mais bonito. Então você vê, desde agora tá mudando um pouco que tem alguns filmes que estão sendo indicados tanto na categoria de filme estrangeiro quanto na de melhor filme, para dar uma também diversidade nisso,
Nossa,
mas
o que
concordo com.
eu acho uma idiotice da parte da organização, é isso, não tem nada a ver com, assim, com crítica social. Mas assim, gente, se tem um filme da categoria Melhor Filme Estrangeiro, um único filme, que foi indicado para a lista dos cotados a melhor filme, ele não é automaticamente o melhor filme estrangeiro?
Sim,
Não
é.
faz sentido, não, tipo, não tem lógica.
Caraca, verdade.
Porque se só um dos filmes estrangeiros está na lista para ser premiado como melhor filme, automaticamente significa que a academia considera ele o melhor dos filmes estrangeiros. Não? Para mim, isso não tem
Faz
lógica.
sentido.
Eu não
Não
sei, não é eles que
necessariamente.
colocam o. Tipo assim, a pessoa que. Eles têm que se inscrever na categoria que eles querem concorrer, não tem um negócio assim?
Sim, é no aquele For Consideration lá que você promove para tais categorias e eles veem se tá elegível ou não.
É, eu acho
Sim.
que. Não sei se todos os filmes chegaram a se, entendeu?
Sim.
Matricular na categoria de melhor filme.
Mas, gente, aí tem uma outra coisa de bastidor que a gente precisa pensar, que é o seguinte. O que tem acontecido do crescimento de filmes internacionais que acabam ganhando indicações, a outras estatuetas, como é o caso do Nada de Novo no Front, como é o caso do próprio Parasita, que
Ou
você
Argentina,
citou,
1985.
1985, é o efeito plataformas de streaming no cinema. Então, o que que a gente acontece? Por exemplo, a Netflix hoje faz parte da MPAA desde 2019, da Motion Picture Association, a poderosíssima Motion Picture. E, portanto, o que acontece? As plataformas, elas têm tido uma cobrança de plateias por operarem, né? No caso da Netflix, em 192 países, de conteúdo além de próprio Hollywood, que acaba colocando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood nessa sinuca de bico. Então, o que acontece? Por exemplo, eles inscreveram Nada de Novo no Front para prêmio de melhor filme estrangeiro. Um dos produtores do filme é brasileiro, deu recentemente uma entrevista à Veja em São Paulo, um paulistano, Drey Souza, eu não me lembro o nome, o primeiro nome dele. E ele fala exatamente isso, que foi uma surpresa para eles na Alemanha, porque simplesmente eles tinham inscrito para concorrer a uma vaga no Oscar, nos cinco indicados para filmes internacional. E aí, como é um filme muito adequado a Hollywood, abriu a porteira e foram nove indicações. Parasita passou por um processo similar. A inscrição dele veio ao Oscar de filme internacional, coreano do Sul. E aí fez-se a história como a gente conhece naquela noite. O primeiro melhor história do filme do Oscar, ganhou o Oscar de melhor filme, não ser falado em inglês. Né? A questão é não ser falado em inglês. Mas ter todas as características, todas, a começar pelo gênero, de um filme hollywoodiano. Nada de Novo no Front, Parasita, né? Argentina 1985, né? É um filme sobre tribunal, que é um fetiche. Fetiche em qualquer cinema. Eu já vi um povo gostar de um filme em tribunal, mas que nem norte-americano tá para
É,
nascer.
desde o O.J. Simpson, os americanos adoram ver uma história
Amo
de tribunal.
sim
Tribunal, e
é
isso
porque para eles
vai.
isso é uma série quase, né? Como eles transmitem os tribunais, tipo, você via às vezes na época da Amber Heard e Johnny Depp, eles estavam acompanhando aquilo como se fosse um entretenimento, tipo, na TV as pessoas ligavam,
É
opinavam
um
no Twitter.
entretenimento.
É.
E isto vai virar uma série.
Ai.
Ou eu não sei
Não,
mais
já
nada de
virou.
cinema
Ai,
e audiovisual,
sério,
você entendeu?
já virou, e isso aconteceu ano passado já. É um período de tempo muito curto para uma produção ser feita assim, no meio do
E
hype,
uma
né?
produção com tantas opiniões tão complicadas para várias pessoas, né? Tipo, uma produção que permite, por exemplo, agora o Liam Hemsworth achar que pode ser vantajoso para ele processar a Miley Cyrus por difamação, porque já que o Johnny Depp processou a Amber Heard por difamação e todo mundo acha que ele ganhou o processo de violência, sendo que ele perdeu o processo de abuso, mas ganhou de difamação, a gente começa a ganhar aí uma glamorização tão norte-americana do processo do tribunal que ninguém na verdade entende nada. Porque o Johnny Depp, ele perdeu o processo do abuso, mas enfim, isso é outra história. Mas assim, é, vira entretenimento, vira um negócio que você pode opinar sobre, você não sabe nada sobre.
É o que o Márcio estava falando no começo, é a glamorização da vida alheia e a vida do ator, da atriz, do diretor vira público. Vira aquele canal i, que tem um ponto de exclamação. É o canal Fama, do canal. Como é que é? Vida Fama, que tem o Nelson Rubens fazendo aqui no Brasil. É fofoca.
É
Fofoca
fofoca.
gera
É
entretenimento
fofoca.
desde sempre.
Olha, eu tinha um chefe, gente, que ele dizia o seguinte: isso lá no começo da minha carreira, eu era um moleque, assim, tinha um novinho, que nem vocês aqui. E fui trabalhar num jornalão assim de economia, que o professor Eric, né, deve lembrar, que era a Gazeta Mercantil. E eu, uma vez, eu me lembro de uma palestra para todos os focas, assim, né? E esse chefe virou, que era uma figura lendária, assim, falou assim: vocês sabem o que move o mundo? Aí a gente, porra, no jornal de economia, né? Dinheiro? Não. Aí alguém falou: sexo? Não. Glauco, o que que move o mundo? A fofoca, meus filhos. É a fofoca que move o mundo. E Hollywood precisa dessas fofocas, porque há uma capacidade dentro de Hollywood, e o Oscar traz muito isso, que é para eles, cinema, audiovisual é entretenimento. Quem acha que o cinema é para pensar? É a banda europeia da história e os desgarrados de Hollywood que vão lá fazer todos os anos aquele prêmio chamado Sundance Festival, que até ele já se rendeu ao entretenimento. Tá, então o Oscar, ele tem isso: é preciso transformar tudo e qualquer coisa em entretenimento, por mais trágica que seja a história, como é, por exemplo, Argentina 1985, que é um processo seríssimo, né? Porque estão colocando no banco dos réus todos os ditadores, né, e torturadores da Argentina, coisa que, por exemplo, nós não fizemos no Brasil até hoje, né? Quando a gente transforma histórias seríssimas, né, como, por exemplo, o fim melancólico da Judy Garland, alcoólatra, né, e transforma isso em Judy e dá um Oscar para Renée Zellweger como melhor atriz, como já foi dado. Então, eles transformam qualquer coisa, né? Eu fiz um curso de imersão na Full Sail em 2019, pouco antes da pandemia, e a coisa que mais me deixava perplexo ali é: qualquer coisa é transformado em entretenimento pelo audiovisual norte-americano, e o Oscar vai lá e coloca selos, ou melhor, estatuetas de qualidade nisto.
E essa a fetichização, você falou da figura da mulher que teve uma vida do entretenimento e que faleceu de algum jeito trágico. A gente já viu agora a Ana de Armas indicada para Blonde. É a mesma história mais uma vez da Judy.
Judy Garland.
Isso, Judy Garland. E agora estão fazendo o filme também da Amy Winehouse, que é um filme que vai ter um potencial de transformar a história dela em uma coisa que Amy fez uma vez, o documentário, para um filme que eu tô vendo caminhar para um caminho que eu não estou gostando, que é, por exemplo, tem fotos dela no parque com o ex-namorado dela da época, que é ela e ele com um piquenique, ela tava no celular e era isso que eles tinham. E aí nas fotos da produção ela tá com uma garrafa de bebida na mão. Então, assim, como que o Oscar consegue não só pegar essas histórias trágicas e transformar isso em entretenimento, mas deixá-las pior, porque as pessoas gostam que elas sejam mais trágicas. E isso atrai ainda mais, público, ainda mais fofoca.
Isso vem de ingresso, isso dá audiência, e aí eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre o seguinte: se você tem uma história trágica, seja ela o que for, no audiovisual, você faz e não vende ingresso, você tenta de novo e não vende ingresso, o que que você faz? Você para de fazer a história. Se você faz a história como uma tragédia e aquilo lota as salas de cinema e dá não sei quantos milhões de views, né, numa plataforma de streaming, o que que você faz?
Faz de novo.
Faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu penso, Júlia, mas aí eu não me sinto à vontade, né, pela condição, que a questão com as mulheres em Hollywood, né, é que, assim, as mulheres foram, no sistema hollywoodiano, a face visível e filmável, e é por isso que elas são tão importantes dentro dessa lógica, né? Os bastidores são pensados por homens, porque Hollywood, ele pensa a partir daquilo que pode ser filmável, visto, captado com uma câmera e com um sistema de microfones e sons. Então, assim, e aí é trágico, porque num determinado momento começam a aparecer as histórias dessas figuras, né? Marilyn Monroe, para mim, é a figura disparada mais importante do cinema hollywoodiano e do audiovisual no século XX, né? E ela é apenas naquele momento a interface mais visível. Mas o bastidor da vida dela, quando você começa a ler, a estudar, a pesquisar a vida de Marilyn Monroe, é uma tragédia desde sempre, desde antes do nascimento dela. A mesma coisa de Judy Garland, quer dizer, a história dela, né? Ela protagonizou um dos filmes mais importantes de toda a história de Hollywood, que é o Mágico de Oz. E o fim dela, quer dizer, o Oz dela, era melhor ela não ter voltado para casa. Essa é a realidade de Judy Garland. Só que elas eram as superfícies mais visíveis. Como até hoje, né, Hollywood ainda tenta colocar isso quando coloca uma Ana de Armas, quando coloca, né, tantas e tantas atrizes na mesma condição. Como vai acontecer agora em mais um Oscar de melhor atriz e melhor atriz coadjuvante.
E a Ana de Armas fazendo o mesmo papel na vida real e na vida filmada em relação a Marilyn Monroe, que é o filme como um grande, na minha opinião, um desrespeito à história verdadeira da Marilyn Monroe, que ele retrata a Marilyn como os homens do audiovisual achavam que ela era por trás da câmera, mais do que como ela realmente era por trás da câmera. Qual que é a tragédia que o homem gostaria de ver na vida dessa mulher, mais do que a tragédia que ela realmente viveu? Para mim, o filme do Blonde é mais por esse caminho. Então, é irônico a Ana de Armas estar fazendo esse filme e estar sendo indicada ao mesmo tempo, que é óbvio.
Mas agora na parte da especulação, nossa, falei muito alto, mas na parte da especulação eu acho que ela não vai ganhar esse prêmio.
De atriz coadjuvante?
É.
Eu também acho que não.
Eu acho que vai levar.
Atriz principal, né, no caso. Coadjuvante, não.
É, é melhor
Principal.
atriz, verdade,
Melhor
verdade.
atriz.
Melhor atriz.
Quem eu acho que vai levar a de melhor atriz é a Cate Blanchett ou a Michelle Yeoh, que tá fazendo Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo.
Para tudo. Depois, se vocês voltam ao raciocínio de vocês, eu preciso agora ouvi-los. Por que diabos esse filme, Tudo ao Mesmo Tempo, ao mesmo lugar, fez tanto e faz tanto sucesso com a geração de vocês? Gente, eu fui ao cinema porque vocês falaram dele para mim o tempo inteiro. Eu vi aquilo, eu falei, ok, Oscar de edição tá bom,
De
né?
edição, pelo amor de
É só
Deus.
de edição, ok, eu entendi, eu compreendo. Vamos lá, mas eu gostaria de saber da geração de vocês, por que que
Cara,
vocês adoraram tanto esse filme,
eu acho que tem
moçada?
três tópicos envolvidos, Márcio. O primeiro é multiverso. Porque
Ah,
tá
não.
fazendo. Eu tô
Não.
falando sério.
Tá bom.
Tá fazendo sucesso. Multiverso tá fazendo sucesso. É o que Hollywood quer. Eles viram que o cinema de herói tá trazendo multiverso e eles pegaram isso e trouxeram para uma outra abordagem na questão de o seu lugar na vida. E é basicamente isso que o filme fala.
O
Então,
cinema de
pelo amor de
herói está
Deus, indica o Doutor
decaindo, pelo amor
Estranho,
de
caramba!
Deus.
Então, indica o Doutor Estranho, Homem-Aranha sem assim, volta para casa, sei
É, eu
lá!
discordo do Renato.
Outra
Ah, eu
é a
não sou muito fã de
superação.
multiverso, não.
É,
Não sou
eu
muito fã de
discordo do
multiverso,
Renato.
não. Mas é o que o filme fala.
Mas o filme não falou, nossa, a Marvel tá indo muito bem recentemente, vamos
Não, eu não falei
copiar.
da Marvel. Mas a temática de
É
multiverso.
da Marvel.
Não, não é da Marvel, mas.
Atualmente é da Marvel.
Atualmente a Marvel tá abordando isso, mas eu tô falando que é uma temática parecida. Não é o ponto. Outra
Não,
coisa.
você falou que tinham três pontos e esse era o primeiro. Se não é o
Primeiro,
ponto, ok.
é um
Eu
ponto.
segue.
Um ponto.
Tá.
Não é o principal.
Aham.
Outro é que Hollywood gosta de história de superação. Um dos atores era o Data dos Goonies. E também fez o Short Round no Indiana Jones, que é o Ke Huy Quan, que
Mas o
tá
que que isso
assim.
tem a ver com a nossa geração gostar, que foi a pergunta?
Por isso, ele voltou pro
A nossa
mercado.
geração não viu isso.
Claro que viu, como não?
Você tem a memória de você, moleque, vendo o cara, o moleque lá.
Goonies e.
Você tinha essa idade, em
Não,
1982.
não vi quando lançou, né? Mas.
Nem eu lembro de Goonies e tenho quase 50 anos! Socorro!
Eu acho que eu sou exceção, realmente, mas. Puta, agora eu...
Vai, eu terceiro ponto, pra gente
perdi,
rebater. Fala lá, fala lá.
Third.
E o outro? Acho que eram só dois mesmo. Hoje a gente foi o terceiro.
Muito bom, era só você. Não, mas eu acho que... Primeiro, outro ponto. Nenhum professor nosso gostou do filme. Eu acho que isso diz alguma coisa pra gente.
Verdade.
Que absolutamente todos os professores fizeram a mesma pergunta pra gente. Eu acho que tem muito a ver com... E isso não é destacando uma qualidade do filme necessariamente, apesar de eu ter gostado muito do filme. Com o ritmo. O frenético. Ele tem um ritmo de TikTok que nenhum outro filme entregou pra gente nunca.
Sim.
É um ritmo que tudo está acontecendo em todo lugar da tela ao mesmo tempo e a gente talvez seja a primeira geração que consegue tirar sentido disso e acompanhar o filme. E é um dos poucos filmes que prende a atenção da pessoa de 20 anos média, do começo ao fim. Porque você não tem motivo, você não tem silêncio, você não, nem visual, nem nada, para tirar o olho da tela. Então eu acho que, não que eu me orgulhe disso, não que eu acho que o filme é bom por isso, mas eu acho que pode explicar um pouco da relação da nossa geração com esse filme, assim.
Mas os filmes de ação não fazem isso também? Os próprios filmes do universo da
é
Marvel?
Igual.
Porque o filme da Marvel, por exemplo, se você é cardíaco, você já começa botando remedinho debaixo da língua, porque ele já começa muito movimentado. E eu confesso a vocês assim... Eu fui ver por indicação de vocês, você me falou desse filme na época, era teu professor ainda, e outras pessoas começaram a falar do filme, eu falei, não, e eu tenho isso muito termômetro vocês, então peraí, deixa eu ver séries, deixa eu ver filmes que estão reverberando bem entre a geração de vocês. E cara, tem coisas que eu gosto muito, eu dou um exemplo a vocês, muita gente me indicou pra ver Stranger Things, e eu achei que puta, que legal, né, que coisa ótima, eu virei fã do negócio. Mas eu fui ver o filme, esse, né? Eu não consigo guardar o nome dele. Eu tenho que anotar o nome dele pra poder falar esse negócio. E eu falei, gente, eu saí assim, falei, tá bom, Oscar de edição, né? Quando indicaram, eu acho que legítimo.
Uhum.
Agora, os demais, eu juro que do alto de todos os milhares de filmes que eu vi na minha existência, né? De filmes iranianos com ritmo, sabe, arrastado,
uhum,
a todos os filmes da Marvel, eu não consegui entender. Confesso, assim, aí é a minha total ignorância, é o abismo de gerações mesmo, não tem outra explicação, pelo menos pro meu lado, tá? Mas deve ter alguma coisa de muito meritocrática ali pra ele estar com todas as indicações que está nesse momento ao Oscar.
Eu acho que a diferença, você falou até, não, por que não indicam da Marvel? Eu acho que é porque, pensando que, né, é tudo uma estrutura e é tudo muito pensado, talvez porque a Marvel tenha entrado nessas fórmulas que já... Tipo, pelo menos pra mim, acho que pra muitas pessoas de cinema também, meio que tá repetitivo demais. E talvez, mesmo a Marvel trazendo essas questões de multiverso, tá abordando bastante isso, que eu não gosto particularmente, mas, tipo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo trouxe um diferencial, mesmo abordando essa temática de multiverso. Entende? Talvez por isso que tenha... Mesmo elas sendo essas coisas parecidas, eles são muito diferentes. Entende?
É um filme cult no ritmo Marvel, tipo, é um filme...
Eu entendi, entendeu? Eu peguei.
É tipo, é um filme que as pessoas da nossa geração podem se achar maneiras porque assistiram, entenderam e gostaram. E a Marvel é tipo, todo mundo entende.
Será que ele é tipo, então, um Pulp Fiction
pra
da geração de vocês?
Talvez
seria um Pulp Fiction da geração de vocês? É por aí o
talvez
caminho?
Talvez seja. Eu acho que ainda tem mais um fator da temática do filme, que é... A relação mãe e filha com o pedido de desculpa no final. Que você vê os filmes da Disney antigos, por exemplo, todos são, a mãe morreu, o filho tá sozinho, ele tem que se virar de um jeito ou de outro. Você vai vendo a transformação disso, atualmente, todos os filhos que são sobre relação mãe e filho, é sempre o filho pedindo pra mãe pedir desculpa, e sempre tem a reconciliação familiar no final. Não que não seja um tema antigo de Hollywood, mas assim, o específico de das figuras paternas, maternas, com um dos filhos, e a relação da desculpa no final é um negócio que, por algum motivo, eu acho que mexe muito de millennial pra baixo, assim.
E não só isso também, você falou até, me lembrou que eu tava vendo isso bem recentemente, tipo, muitos dos filmes até, tipo, da Disney, da questão de animação, muitos deles estão abordando muito questões familiares, ainda mais essa coisa de, tipo, pai e filho, de mãe e filha, de pedir desculpa e tudo mais. Então, eu lembrei disso que você falou.
É, assim, tipo, claro que sempre tratou de família, mas assim, era... Nunca, eu acho que nunca foi tanto uma coisa... menos maniqueísta. Acho que a Disney nunca foi menos maniqueísta pra falar de família, né? Que é tipo, por exemplo, Encanto, que a avó... gente, a avó é uma filha da puta! E no final, Você perdoa ela e ela perdoa, né?
Uhum.
E existe aquela coisa do eu sei por que que você fez isso e eu te desculpo. A gente tá aqui, sabe? Não existe mais. Em Encanto não tem um vilão nesse sentido. Eu acho que o do outro lugar ao mesmo tempo ele faz a mesma coisa, que a mãe, ela é uma escrota com a filha várias vezes. E no final ela continua sendo um pouco escrota, tipo, ela manda a outra menina crescer o cabelo, porque ela tá acostumada a fazer isso, mas, tipo, a relação de amor delas tá clara, assim.
Sim. Acho que questão também, né, falando das indicações de melhor animação, a Disney nesse ano ficou bem fraca, assim. E eu acho que o Pinóquio, né, todo mundo, acho que é um consenso, todo mundo acha que ele vai levar assim, essa
Infelizmente,
treta.
eu acho que ele leva.
Infelizmente,
Como
eu
assim,
gostei muito do
infelizmente,
filme.
mano?
Que eu queria o Gato de Botas
Ah, é
2.
legal mesmo, legal.
Mas aí tem aquela coisa no Pinóquio, que era aquilo que eu dizia para vocês, entendem? De você abraçar
Guilherme Del
cineastas
Toro.
latinos
Sim,
e
claro.
trazer para dentro do sistema hollywoodiano e fazer um filme que, na verdade, assim, já foi feito pela Disney.
Já.
Porque o Pinóquio, né, a Disney fez lá nos anos 40 a história, quer dizer, de um menino que é mentiroso, né? E o Gepeto é um personagem clássico, acho que 40, às vezes 40, salvo engano, Pinóquio
Sim,
da
acho que
Disney.
42.
42, eu já não me lembrava mais a data com precisão.
Ele é um menino trivia, pode perguntar.
Tá, ótimo, né? Ele tá lá no metaverso das datas agora. Eu não podia perder essa piada, Renato. Né? Mas eu concordo que a grande chance é que o Pinóquio leve.
É que eu tenho um fraco pelo. Eu gosto muito de animação. Eu tenho um fraco pelo Gato de Botas porque eu acho que eles retomaram o estilo de animação. Eles aproveitam o meio de um jeito muito gostoso, que são poucos filmes de animação de estúdios grandes que eu acho que fazem atualmente. Então, tipo, você ter um estilo de animação durante os momentos de diálogo e outro estilo durante os momentos de ação, que é um estilo mais dinâmico, que tenha o frame rate diferente, que tem riscos na tela e ele tá com medo, a tela fica vermelha, esse tipo de coisa gostosa mesmo de ver, assim, sabe, num filme de animação que é, cara, é uma justificativa. Por que que esse filme é animado e não live action? Eu acho que o Gato de Botas ele sustenta isso melhor entre todos.
E não só isso, eu até tava conversando com um amigo da minha sala, ele falou que atualmente, tipo, sempre tem aqueles filmes, né, 3D que são todo mundo nem tem o que falar porque parece muito realista, mas o Gato de Botas pega isso de juntar o 2D e o 3D e fazer uma arte, sabe, uma coisa
Bonito
muito
mesmo. Sabe o
bonita
que é
e
isso?
envolvente.
É o efeito
Do
Aranhaverso.
Aranhaverso, sim, mas é completamente. O Homem-Aranha, tanto que ganhou o Oscar, né,
Sim.
no ano deles. Ele foi um filme que, eu acho que revolucionou a ideia dos grandes estúdios de. Cara, por que que a gente tá se aproximando tanto do realista? Isso não necessariamente é o caminho, o melhor caminho para esse meio. Vamos dar uns passos para trás e ver o que que a gente tá deixando de usar.
Misturar, que abandonou o 2D porque era muito difícil, aí foi pro 3D, tá aproximando do live action e fizeram meio termo
Exato.
agora. É muito da hora mesmo.
Eu gosto muito do Gato de Botas nesse sentido. Acho um filme que merecia ficar. É porque o Oscar também, no final das contas, os prêmios são marcos, né? Então
Sim.
foi até uma discussão que a gente teve com a Cintia semana passada, eu e o Renato, que é um filme, às vezes, ele ganha pro outro não ganhar, porque é aquele que vai ficar marcado na história. Então, qual que é o filme que ganhou o Oscar desse ano? Isso é história. Então,
Mas ninguém
eu acho.
lembra direito dos indicados,
É,
né, velho?
eu.
Mas alguém. Mas aí eu faço um. Né, vocês falaram, estavam conversando antes da gente começar sobre as injustiças do Oscar.
Ah, sim, inclusive.
Né? E o que eu penso, gente, é que, assim, na verdade, tem muitos filmes na história do Oscar que não ganharam o Oscar,
Sim.
mas que entraram para a história, né? E aí, eu acho que a história do Oscar tem muito isso, de ninguém lembra quem ganhou,
Mas
mas
lembra
lembra
de
de um
quais são.
determinado filme porque ele não ganhou, ou pelas qualidades que ele tinha, ou porque ele acabou se tornando um clássico, um cult, ou qualquer coisa na história.
Sim.
Central do Brasil, né?
Não,
Um
quando
pouco.
a Fernanda Montenegro perdeu para aquela
Nossa.
mulher que ninguém sabe quem é.
Gilbert Patron,
É.
de Shakespeare in Love.
Exato,
E
essa
ela é a
mulher.
Pepper Potts do Homem de Ferro.
Nem ela sabe por que ela ganhou aquele Oscar.
Exato, gente, essa mulher. O maior mérito dela atualmente é fazer as velas lá que explodiram na casa daquela outra mulher. É isso que ela faz hoje em dia, real,
É
assim.
Qual que foi a atriz que comentou que isso foi muito injustiça? Foi
verdade. Foi
uma
ela.
outra. Não, 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 não.
Não.
Teve
Foi ela.
uma outra que, tipo, recentemente
Glenn
falou.
Close.
Isso.
Povo injustiçadíssima. É uma das melhores
Eu
atrizes da
gosto dela
geração.
também.
dela.
E acho que, né, nunca levou,
nunca ganhou um Oscar. Verdade. Glenn Close é um caso de injustiça, assim, porque ela é uma tremenda atriz.
É tipo o Leonardo DiCaprio antes de ganhar o Puro Regresso.
Tipo Leonardo DiCaprio.
Coitado,
antes de
todo mundo
torcer
pra
ele.
Conhece.
Todo mundo mais torcendo. Ótimo muito. Que a gente entrou no assunto de injustiça, porque já tá na hora mesmo da gente ir pro nosso top 5. Aos nossos ouvintes que estavam esperando um bolão aqui, vocês receberam um conteúdo que eu acho muito mais legal. Que a gente não falou nenhuma aposta praticamente de todas as categorias, mas eu acho que a gente ganhou muito mais conversando sobre a premiação do que
falando mais aqui. Do mesmo, né?
Ah, sempre. Eu acho que vai ganhar a Baleia.
Se bem que a Baleia, assistam. Melhor filme. Devia ter sido indicado, mas assistam.
É, então vamos lá pro nosso top 5, que vai ser pro nosso ilustríssimo convidado, Márcio Rodrigo Ribeiro. Top 5 maiores injustiças do Oscar.
Primeira grande injustiça é você me tratar pelo nome e sobrenome inteiro, porque nem eu lembro que eu tinha tudo isso de nomes, esse monte de R, né? Uma coisa de galã de novela americana.
Márcio Rodrigo Ribeiro.
Ribeiro. As maiores injustiças do Oscar.
Da quinta pra primeira, se você puder.
Putz. Mas pera, é desse ano ou
não, história.
Da história?
Interprete como você quiser.
Bom, eu acho que indiscutivelmente a primeira delas, como brasileiro, como quem gosta de cinema, é Fernanda não ter ganhado, né, o Oscar por Central do Brasil. E eu digo isso porque, assim, eu acompanhei isso, era nascido, já estudava cinema, né? No ano foi indicado o filme como Quatrilho, e o Quatrilho não ganhou e foi merecido. O filme que ganhou do Quatrilho, que era excêntrica, A Família de Antônia, que é um filme holandês, era muito melhor mesmo que o Quatrilho. No ano seguinte, não só a Fernanda, mas Central do Brasil ter perdido para A Vida é Bela, para mim, ali tem duas grandes injustiças. Pela Fernanda, pela interpretação, pela grandeza dela, né? E pelo fato do Central não ter levado da Vida é Bela, porque A Vida é Bela é um filme, assim, que para mim ele tem todos os equívocos possíveis e imagináveis, e tanto que depois o Roberto Benigni não fez mais nada, nada de relevante, nada que pudesse ser levado a sério pelo cinema, ao contrário do que fez o Walter Salles, que a videofilme está aí até hoje produzindo e bombando. Então acho que ali nós temos duas grandes injustiças que envolvem o sistema brasileiro. Uma terceira é 4 indicações à Cidade de Deus e nenhuma estatueta. Para um filme que tem muito de Hollywood ali, porque o Fernando Meirelles mexe com maestria no universo, né, com a linguagem, com a estética hollywoodiana. É um filme que ele consegue juntar o melhor do cinema brasileiro, das questões sociais, de como a gente entende a cultura, o universo brasileiro, com o melhor da linguagem hollywoodiana, e simplesmente 4 indicações e nenhuma estatueta, né? Então, porra, você não precisava dar 4 estatuetas da Cidade de Deus, mas uma para se dizer que, olha, isso aqui valeu a pena. Penso que nós temos, por exemplo, aí eu vou ser polêmico, eu acho que La La Land deveria ter ganhado o Oscar de melhor filme. Nossa. Ninguém lembra o que foi Moonlight, mas todos nós sabemos até hoje o que foi La La Land. Realmente. E eu acho que Moonlight é o melhor filme, é o famoso prêmio de consolação, né? E politicamente correto, e cota de diversidade. Né? E o que tava ali não...
É que é 2 em 1, né?
É.
Mas aí a gente pega isso e fala, é ruim ou bom? Porque a gente tava sendo a favor. Então é polêmico mesmo, né? Porque a gente tava sendo a favor de trazer essa representatividade. Ao mesmo tempo que você pega a La La Land e você fica... Eu entendo o sentimento, porque eu fiquei, caraca, eu gosto muito de La La Land. Eu gosto muito do final.
La La Land tá no meu top 3.
Eu gosto.
Obrigado, Márcio.
Não, eu olho pra aquilo... Porque a pergunta é essa. Quem vai lembrar disto anos depois?
Sim, é.
Né? Eu acho que essa é a grande questão que a gente coloca. Eu acompanho o Oscar há, porra, sei lá, acho que a primeira vez que eu vi um Oscar, eu devia ter uns 11 anos de idade, lá nos anos 80. Né? E de lá pra cá, quer dizer, a academia, ela é célebre por essas polêmicas. Essas polêmicas também alimentam o prêmio de, putz, quais são os injustiçados? Né? Durante um tempo do politicamente correto, não sei se vocês sabem disso, você não podia dizer and the winner is, né? Porque
mudou para And the Oscar Goes To. Por quê? Porque The Winner pressupunha perdedores. Que haviam perdedores. É sério.
Caraca.
Isso. Então eles mudaram a frase para And the Oscar Goes To. Porque aí não tem perdedor. O Oscar vai pra alguém. Acabou, né? Tipo...
Mas aí você coloca lá no posto do filme. The Oscar Winner.
É, mas é claro. É, evidentemente, nós somos uma terra de campeões. Uma terra de competitividade como os Estados Unidos. E eu acho que existem, assim, alguns atores e algumas atrizes, além de Fernanda, que realmente deveriam ter ganhado o Oscar.
Sônia, né? Braga?
Por qualquer...
Ou
não.
Ou indicada.
Eu acho que, por exemplo, Glenn Close é um caso seríssimo, porque é uma mulher que é um monstro de interpretação. Assim, ela nasceu pra qualquer personagem, ela pode fazer qualquer personagem, e ela nunca chegou perto disso. E você, em compensação, você tem atores e tem atrizes que, tipo assim, é aquele ator, aquela atriz do momento. Então o cara ganha o Oscar e desaparece, que é a menina do... que depois a carreira desandou, Boys Don't Cry, que é Meninos Não Choram.
Oh, não... Gente, é, justamente.
É, olha o que aconteceu. Ela nunca... ela desapareceu de Hollywood.
Gente, eu não sei quem é.
Depois é. E isso faz uns 20 anos. Foi um filme fenômeno na época. E, cara, e Hollywood é cheio disso. Premia atrizes e atores muito pontualmente. Tá? E eu acho que essa história, ela vem, por exemplo...
Anitta. Anitta, Márcia.
Ah. Não é a Anitta. Ela ainda não foi indicada nem o Oscar, calma. Na categoria, se tiver categoria videoclipe, ela vai ser indicada e vai ganhar.
Nossa, não tem ideia de quem seja essa mulher.
Cara. Pois, gente, de cabeça não. Eu me lembro que, assim, na época, foi um fenômeno de discussão e acabou. Então, Hollywood tem essa característica de... É porque o Oscar é um prêmio de momento. É por isso que eu digo, nada contra Moonlight, eu acho que ele é um bom filme, eu acho que ele é um filme interessante, mas assim, ele se perdeu na memória das pessoas, né? E você tem um filme como La La Land naquele momento, que é muito forte, é como o melhor filme desse ano. O melhor filme desse ano, se ele ganhar, pra mim, ele vai ser esquecido muito rapidamente.
Qual que você acha que vai ganhar?
Olha, eu não, não é que eu acho que eu vou ganhar. Eu torço, né, para os Baixis de Inisherin, que é um filme absolutamente inusitado. O roteiro dele não tem nada de hollywoodiano, né, no sentido de que é um roteiro duro, um roteiro realmente, assim, de troca de mágoas, de questionamentos, né? Há uma tensão permanente naquela história, num lugar que, na verdade... é imaginário na Irlanda há 100 anos e que, na verdade, está discutindo polarização no século XXI, né? Porque é uma idiotice, porque eles param de se falar. É uma tolice, aparentemente, para quem está de fora. Agora, provavelmente não vai ser ele o Oscar, não, né? De melhor filme. Agora, você tem outras coisas. Seria delicioso se ganhassem. Por exemplo, eu acho que seria bárbaro para a cultura norte-americana que um filme como Elvis ganhasse. Mas... né? Porque o Elvis é um marco muito grande para essa cultura de entretenimento, de show business que os Estados Unidos tanto gostam. Né? E ele é a jornada do herói, porque, assim, de fato, Elvis não morreu. Ele tá ali vivo no imaginário norte-americano. Sim. E depois dele, muitos cantores e cantoras ganharam dinheiro, né, de carreira, pagaram dívidas cantando em Las Vegas, como é o caso, por exemplo, da Celine Dion, que teve que cantar anos para pagar dívidas e problemas financeiros do marido, etc, etc. Então, eu, por exemplo, acho que seria saborosíssimo se Elvis ganhasse como melhor filme, né? E o Baz Luhrmann é um cineasta irregular, cafuna pra caramba, mas eu acho que tem tudo a ver com essa lógica do entretenimento norte-americano. Sim. Mas a gente não sabe.
E Fablemans?
É um filme do Spielberg pra autopromover e autocutuar o próprio Spielberg. É maravilhoso, eu gosto, mas o que a gente tá fazendo é Spielberg falando bem de Spielberg. Olha, o pobre menino, né, que ninguém entendia, que virou simplesmente o cara que mais ganhou dinheiro e mais fez filme de sucesso em toda a história do cinema no mundo.
Tadinho.
Isso, bem, vamos dizer, maravilhoso, mas é pra quem gosta de cinema. Né?
E melhor diretor, vai pra quem?
Putz. A gente acabou de falar que maneiro que a gente não ficou fazendo isso.
Ah, mas... gente... Uma hora ia chegar.
Ah, uma hora ia chegar, tô curiosa. É engraçado.
Lembra a lista pra mim. Eu não lembro, de cabeça eu não lembro.
O de melhor diretor tem os Banshees de Inisherin.
Não acho que seja.
Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo.
Deus me livre, tomara que não.
Os Fablemans.
Pode ser do Spielberg. Eu acho que esse, olha, seria um prêmio justo.
Mas aí tentar... E Triângulo da Tristeza também.
Tar é um filme ótimo. Kate Blanchett, eu sou suspeito, porque ao lado de Glenn Close é uma atriz assim gigantesca. Mas eu não acho que Todd Field ganhe um Oscar por Tar. Eu acho que o Spielberg pode levar essa brincadeira. Até como um prêmio consolidando todos os serviços que ele prestou à indústria hollywoodiana desde Tubarão, né, que mudou para sempre a história da distribuição e do blockbuster no mundo e de Hollywood, consequência mais uma vez. Agora, Tar é um filme fabuloso e fala sobre essa questão do lugar da mulher dentro do mundo das artes, de como o machismo pode, né, prejudicar, porque Tar é uma jornada da heroína às avessas, né? Ela faz a roda ao contrário, uma coisa maluca o Tar.
Pô. Melhor ator?
De novo, lista, porque sem lista não lembro
tem
nem.
Tem o Austin Butler.
O Brendan Fraser.
Que tá muito bem. Deve ser, aí eu acho que é do Brendan Fraser, vou dizer por quê. Eu não vi o Baleia ainda, tô pra assistir, comentei isso com o Renato, mas Hollywood adora transformações físicas. Eles adoram personagens, atrizes e atores que emagrecem demais ou engordam demais ou ficam descaracterizados. Sim. Por isso, como adoram atores e atrizes que vivem grandes nomes da história, como a Jude Garland, como há um risco de Ana de Armas até aí ganhar, porque ela viveu uma figura mitológica do cinema como Ana de Armas. Como a Marilyn Monroe, perdão.
Eu acho que o Brendan Fraser é um negócio que, sim, você não precisa nem assistir o filme, nem saber sobre o que se trata. É só saber a história do Brendan Fraser, às vezes, também, pra saber o jeito que esse... O que esse filme significa na carreira do Brendan Fraser e o que a carreira do Brendan Fraser significa pra Hollywood.
Já texto diz do muito Neurônio, sobre... escrito por mim, pode...
Brandon, ele é Brandon Mumia Fraser. Né? Tudo se perdeu nesse momento da história dele.
Eu sinto que em algum momento da vida também, toda criança já assistia um filme dele, porque ele tava sempre marcando, sabe, esses filmes de
George da Floresta.
É, essas coisas. É. E o que você acha dessa polêmica que teve em relação à Baleia sobre, sabe, ele não ser um ator com obesidade mórbida interpretando um personagem com essa característica?
Teria algum ator para isso com obesidade mórbida ao problema anterior?
Gente, não, nem só você teria. Você convidaria um homem para falar... Então, a gente acha que você tá perfeito pro papel do cara mais obeso do mundo, que a filha odeia ele porque ele é tão obeso que ela acha ele nojento. O filme é inteiro sobre o quão nojento ele é porque ele é obeso. Você é perfeito,
na verdade, ela odeia
favor.
Ele porque ele abandonou ela também.
Isso, mais spoilers no ar, vamos! Ah,
desculpa, é o argumento
não,
do filme.
Gente, mas assim, o filme, ele se baseia, tipo, só pelo trailer dá pra ver que os personagens, eles estão girando em torno do quanto a obesidade dele é um problema, assim. Não, sim, é uma obesidade, tipo, representatividade gorda,
não,
que é uma coisa.
É um problema.
É, tipo, as pessoas não... O filme, o problema é que você é gordo demais.
Não, no nenhum momento do filme eles tentam romantizar...
Não dá pra você convidar uma pessoa e falar, tipo, gente, assim, nossa, seu peso é perfeito pra isso.
E nos Estados Unidos você tem um problema sério, porque é o país que mais tem epidemia de obesidade mórbida do planeta. Assim, é uma coisa que a gente pensa que é um certo exagero, mas quando a gente vai pra lá, você começa a perceber o quanto eles se alimentam muito mal, né? Os hábitos alimentares, sim, norte-americanos, assim, é assustador. Você come num café da manhã o que é pra você comer num dia e meio.
Sim.
Né? Um café da manhã tem 3 mil calorias, aí você pensa, gente, a OMS manda você comer, né, 2 mil calorias por dia. Um café da manhã que eu tô tomando aqui básico tem 3 mil calorias, alguma coisa errada.
São
3
mil calorias sem uma unidade de fibra, sem uma unidade de proteína.
Nada.
Se tiver proteína, tá frita. E eles não, tipo, eu acho que, assim, é um discurso muito Twitter falar que...
Tem, mas
pô,
tá tendo
Twitter,
muito,
é puro Twitter,
eu li muito
eu
isso.
Vi.
E aí tem as pessoas que falam também, mas o que, que é o ator se não ele se permitir, né, interpretar outras coisas?
Outros corpos
que
também.
Foi o que aconteceu com o rapaz que interpretou a...
Eu acho
a garota
dinamarquesa
que é um personagem trans
E que ele foi duramente criticado, ao ponto dele, recentemente, eu li uma entrevista com ele dizendo que ele se arrepende amargamente de ter aceito o papel, e que se ele tivesse a consciência que ele tem hoje, que ele jamais teria feito isso, né, com a comunidade trans. Né? E são as questões que se colocam, e eu acho que elas são legítimas de serem discutidas, porque a gente está falando de uma pátria que, por excelência, tem problemas sérios de obesidade, sérios de saúde, por conta de má alimentação, de gorduras, de pessoas que não conseguem descer do carro e chegar até o restaurante se não tiverem como dar aqueles carrinhos elétricos, porque não conseguem andar.
E talvez até se escalassem um ator com uma obesidade tamanha a ponto da vida dele ser tão difícil quanto é a do personagem, isso em si já é uma glamorização, assim. Como que essa pessoa sobe no palco pra receber o prêmio?
Pois é.
Não, tipo, é uma questão que, assim, é como você premiar uma pessoa, tipo, talvez seja muito gráfico eu falar, mas é como você premiar uma pessoa que tá, tipo, morrendo de alguma outra doença e não consegue andar. É, tipo, não é uma questão...
De representatividade,
né? As pessoas, claro que elas são saudáveis em todos os tamanhos imagináveis, porque todos os corpos são diferentes, mas existem extremos para os dois lados. Você não pode também premiar uma pessoa que faz um filme sobre anorexia e contratar uma pessoa anorexica.
Quando vocês, se vocês forem ver o filme, vocês vão olhar pelo menos alguma coisa de outra forma, principalmente a comida. Eu vou contar da minha experiência que eu assisti ontem. Cheguei em casa, eu tava no caminho pro metrô, eu vi uma casquinha, comprei uma casquinha, só que eu comecei a comer pensando mesmo. Eu não devorei a casquinha, eu senti, demorei, lambi, comi a casquinha. É o certo, eu comi mesmo, eu não devorei. Quando eu cheguei em casa, tinha pizza em cima da mesa. Eu falei, eu não vou comer isso.
Mas você tava com vontade?
Não tava nem com vontade, porque eu não conseguia ver uma comida gordurosa. Tem algumas cenas no filme que...
Sim. Mas dá uma repulsa. Tipo, a cultura da dieta, assim, é tipo, você tem que comer o que você tem vontade. É que os americanos levam isso pra um extremo, porque eles são muito... Eu não sei se são eles, mas assim... É muito fácil influenciar um americano a ter vontade de alguma coisa. E eles ficam com vontade das coisas mais absurdas que você pode ingerir, assim. Tipo, tem coisas que... Tem até produtos que vendem no Brasil e nos Estados Unidos e que a lista de ingredientes é quilometricamente maior nos Estados Unidos. Porque já provaram Nutella americana? Já foram pros Estados Unidos comer Nutella? Tem outro gosto, cara. E no Brasil já é um troço ultraprocessado. Muito açúcar, muita gordura. Nos Estados Unidos tem outro gosto. Tem gosto de gordura mesmo, assim. É ruim.
Sim.
E não só isso. Eu acho que até quando... Nossa, você passa, sei lá, né... Fazer uma viagem, você come, uma hora você não aguenta mais, parece que seu corpo tá completamente de...
Eles comem muito mal, cara. Muito
dá até
mal.
Um negócio.
Mas pra mim é uma surpresa, porque assim, eu não imaginava que a baleia, né, essa coisa de não ter conseguido ver, passasse por essa questão, inclusive, da alimentação.
Nossa, muito.
Né, eu já tinha entendido que ia se discutir uma questão de obesidade mórbida, isso já é um assunto tabu nos Estados Unidos, né, por si só, pela epidemia, por tudo que acontece, que começa com crianças e vai para a vida adulta. Mas eu nunca imaginei que você pudesse ter essa relação no filme com a comida mesmo, de você, ao ponto de você falar, putz, sair pensando, né, comer uma casquinha, em vez de devorar, eu comi.
E
né?
A importância que isso tem para a cultura americana, né? Se algum tipo, se isso mudar a cabeça de algum americano que tá se matando de comer, porque não é exagero falar que tem muitas pessoas americanas que têm essa relação com comida, pô, o filme pode ter feito um efeito mais legal do que a gente imagina, até.
E é bom também, né, falar que o agressivo. Filme não traz, né, ele não zoa com a situação, né, tipo, não traz, não trata como de uma maneira ridicularizando, então é legal ver isso, porque tem casos que as pessoas ridicularizam casos que não tem como ser ridicularizados, né? Nesse caso não acontece.
O cinema, no geral, acho que até usa muito pessoas gordas como ridículas, como comédia, até que chegou o ponto em que as pessoas perceberam que não é assim que você pode tratar as pessoas, e aí pararam de colocar gente gorda na tela, assim. Ou é pra ser engraçado ou não é. Tanto o Leandro Hassum, quando perdeu peso, a galera reclamou.
Que ele tinha perdido
a graça.
Que
ele não é mais engraçado. Gente, ele perdeu gordura. Só. A galera reclamou, pediu pra ele engordar de novo.
Olha, aí eu sugiro que vocês assistam por essa discussão espinhosa, um filme que é com a Gilbert Paltrow, inclusive, que ganhou o Oscar da Fernanda. Que é o...
Ganhou o Oscar da Fernanda.
O Amor é Cego.
O Amor é Cego.
O Amor é Cego.
O Amor é Cego.
Tá. Pô, não, eu já assisti.
Eu já assisti também.
Mas ele é um pouco controverso.
Ele é totalmente controverso.
Não, hoje em dia envelheceu mal,
fala. Ele envelheceu mal e é exatamente sobre isso. Porque assim, de novo, Hollywood vai tratar da pauta do dia.
Sim.
Né? Os filmes vão trazer questões. E a questão é, por exemplo, A Baleia é o tipo do filme que ele é importante, ele é necessário, mas a maioria dos norte-americanos não assistirá. Ele não é um blockbuster clássico, ele não é um Avatar, ele não é um filme da Marvel, ele não é isso. A gente está discutindo ele aqui, mas a maioria dos norte-americanos é o tipo de filme que a gente chama de filme médio, e filme médio, né, os americanos.
É um filme que vai se pagar apenas. Eu já tô vendo, eu tava acompanhando a bilheteria que ele teve um orçamento de 3 milhões, agora ele já tá mundialmente com 30 milhões, então já se pagou. Mas eu concordo, não acho que vai ser um filme para todo mundo.
Não é um filme para todo mundo assistir.
Não, total. É um filme pesado, denso. É muito denso. Muito denso.
Mas enfim, gente, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente acabou, na verdade, não falando do top 1 injustiça.
É, qual seria a maior injustiça do Oscar,
Márcio? Cara, é engraçado, eu não sou uma pessoa de rankings, mas eu voltaria muito atrás na história do Oscar. E a pessoa ganhou o Oscar, que é a história da Hattie McDaniel, que é a primeira atriz negra, a ser indicada a ganhar o Oscar de melhor atriz coadjuvante por O Vento Levou. Ela era a Mammy, que era a ama de leite da Scarlett O'Hara. E é uma história muito injusta, porque ela foi indicada e ela não consegue entrar, ela não pode entrar na sala do hotel onde está sendo a premiação do Oscar, porque ela é uma mulher negra. E quando ela ouve de lá de fora, né, que ela ganhou o Oscar, ela fala, eu preciso entrar, e os porteiros dizem, como a senhora vai entrar aqui? Então, o nome que estão chamando lá na frente é o meu, eu ganhei um Oscar. Então, assim, eu acho que isso sintetiza demais, né, o que é essa sociedade paradoxal, complexa, contraditória que é a sociedade norte-americana. Porque eles são capazes de fazer um filme racista, né, e dar um papel para uma atriz, né, como Hattie McDaniel, indicá-la ao Oscar, a academia faz isso, e não permitir... Ninguém teve o cuidado dentro da academia, da organização do evento, de dizer, olha, vai ter que entrar uma mulher negra porque ela está indicada à premiação, como as outras atrizes brancas que foram indicadas. E ela só consegue entrar a hora que ela fala, olha, tá vendo, eu tenho que entrar porque o nome que estão chamando lá na frente para receber a estatueta é o meu. Né? Então eu acho que disparado, esse é para mim assim, a maior injustiça de todas as injustiças que essa cerimônia pode, né, ter cometido ao longo da sua história de quase 100 anos.
E hoje em dia a gente olha e não, pra mim não faz nenhum sentido. Ela foi indicada, ela não estava lá na premiação. É surreal, né?
Não tem nem isso. Como negar que é a maior injustiça. Tipo, não tem o que concorre com isso.
Assim. É como esse ano vocês pensarem, né? Uma das grandes coisas, como é que posso dizer, uma das grandes surpresas foi que a mulher rei e Viola Davis
nem foi indicada.
Nossa,
e todo mundo jurava que e não apareceu, né? Mas ok, eu entendo.
Não, mas sim, sim.
Tá, é um novelão.
Mas é que ele tem um teor de Salvador Branco ali que eles conseguiram disfarçar, que me incomodou muito. Mas ainda assim a Viola Davis tá espetacular.
Que também é uma das grandes atrizes da geração dela, disparadas.
E é o que ela até, né, acho que foi ela que deu uma entrevista, não lembro, que sobre também até essa desvalorização de atores de ação, né? Tipo, aventura, que ela teve que...
Eu esqueci um tema que eu queria falar.
Só rapidinho. Não, ela teve que se preparar, né, pro papel de maneiras diferentes e só por não ter sido... Sabe, por exemplo, que nem o Brendan Fraser, que teve que fazer toda essa caracterização de uma maneira diferente, ela não é vista. Entende? Falam muito disso de pessoas que... De atores de ação não são vistos pelo fato de serem filmes de ação.
Igual
aqui,
comédia.
Mano, ela teve que... Igual comédia,
igual
mas ela...
terror.
Pô, ela teve que...
Pum! Já sei o que você ia falar.
Eu ia falar.
De X.
Eu ia falar. Não, no tudo, não. Cara. 2022 foi um ano ótimo pra terror. Assim, todo mundo que gosta de terror sabe que 2022 teve, tipo, muito lançamento e com muita atuação boa, com muita fotografia boa, muita. muita coisa legal e nada entrou em nenhuma categoria, praticamente, assim. É uma,
Sim,
tipo,
verdade.
realmente, o Oscar, acho que filmes declaradamente de gênero, a gente poderia entrar em mais 2 horas de discussão sobre isso, assim, mas... a gente até faz outra edição de podcasts pra falar sobre gêneros de filmes na premiação.
Ainda tem mais uma sexta, né?
Ainda tem mais uma sexta.
Bom, eu queria, já que a gente tá finalizando...
Estamos finalizando.
Agradecer ao convite, é sempre bom vir conversar com vocês, ver como as novas gerações andam lidando com fenômenos da velha geração como o Oscar, né? Eu e o Oscar temos quase a mesma idade, eu sou um pouquinho mais novo, né? Mas queria agradecer a participação, a alegria de estar com vocês essa tarde.
Nós que agradecemos,
para discutir
muito
esse prêmio. Obrigado.
Obrigada, Márcio. Foi quase uma aula.
Nossa, de fato.
De fato, sempre.
Bom, gente, então o Hiperlink vai ficando por aqui. O programa finalmente voltou a ser transmitido ao vivo. Voltou?
Vou... Não.
A gente tá ao vivo?
Não tá ao vivo.
Bom, gente, o Hiperlink vai ficando por aqui. Então não deixe de assistir a gravação no canal do YouTube. Fique de olho no nosso blog neurônio.spm.br pra ficar por dentro de tudo. E é isso. Tchau.
Assistam a baleia.
Tchau.